Pedro Santos. Episódio 10. Bom dia, sejam bem-vindos ao 10º episódio de Nada. Estamos na season final deste podcast. Hoje o episódio vai ser, portanto, uma retrospectiva. Portanto, não tanto sobre o ano, porque já todos sabemos que o ano foi uma bosta, mas mais sobre este podcast em si e para onde é que isto agora vai, para onde é que eu quero que isto migre e o que é que eu quero que aconteça a seguir. Porque, sim, é o final da season, mas não é o final do podcast, o Nada vai continuar. Apenas se não neste formato, ou não só neste formato, ok? Portanto, eu comecei este podcast mais ou menos, penso que terá sido em abril, já não me lembro muito bem, e com aquela promessa de que a qualquer momento poderia parar, ou a qualquer momento poderia deixar de fazer. Mas a verdade é que tenho gostado bastante de fazer estes episódios. Agradeço profundamente, do fundo do coração, a todas as pessoas que me encorajaram a fazer isto e que me deram um bom feedback e que me apoiaram e que me deram ideias. Epá, muito obrigado a vocês. Vocês é que também tornaram isto possível. E de facto consegui chegar até ao episódio 10, o que para mim já é um achievement, visto que normalmente desisto das coisas à segunda ou terceira vez que as vou tentar fazer. Por isso, já é alguma coisa e é algo que eu quero continuar. E como tal, e já falando no futuro deste podcast, eu acho que um dos grandes problemas que tive ao longo do ano e a única maneira que eu tive de obter feedback foi através de pessoas que vieram falar comigo diretamente. Isto porque a maneira como o podcast está implementado e o próprio Spotify não permite que haja uma interatividade, não permite que haja interação entre eu e entre as pessoas que estão a ouvir. Por isso, esse é um dos maiores problemas e também torna as coisas um bocadinho unidirecionais e que não é de todo esse o objetivo. Portanto, eu tenho duas ideias, essencialmente, dois rumos, que ainda estou a decidir como é que vou fazer, mas tenho dois rumos pelos quais eu quero enverdar. O primeiro será migrar o podcast para outra plataforma, nomeadamente para o YouTube, que tem funcionalidade de comentários, tem funcionalidade de replies, tem uma série de coisas que eu neste momento não tenho, e além de ser uma plataforma bastante mais abrangente. Há a questão de ser vídeo em vez de áudio, mas isso também facilmente se consegue arranjar alternativas, ou até posso pensar em fazer uma coisa com vídeo, se for esse o interesse, ou se achar que isso, portanto, que terá pano para mangas. E outra coisa é, portanto, começar a gravar estes episódios live, fazendo lives e interagindo com as pessoas em tempo real. Eu não sei até que ponto isto será bem pensado, poderemos pôr esse tipo de episódios numa secção à parte do Nada. Já agora, para já está Nada, porque eu não faço ideia que nome é que lhe vou dar, por isso acho que vai ser um nome a designar, pois é, para sempre, porque eu sou uma pessoa extremamente indecisa e, como tal, nem sequer pensei muito e mesmo que tivesse pensado não teria conseguido decidir. Portanto, fica Nada para já, porque, portanto, por causa de razões, ok? E como tal, e passa a redundância, não é? Mas portanto, numa tentativa de interagir mais convosco, fiz-vos questões no Instagram, porque lá está, foi a única maneira que eu arranjei de ter algum tipo de feedback que não fosse só unidirecional e que fosse algo que eu vos pedisse diretamente e não necessariamente alguém vir falar comigo, e pedi-vos então para fazer, para fazerem perguntas, se tinham alguma questão existencial. Então eu tive algumas respostas bastante interessantes. E hoje vou dedicar um bocadinho de tempo a falar um bocadinho sobre isto. Portanto, vamos começar. Tenho aqui uma pergunta muito simples que posso já tirar, resolver já, que é se vai continuar a haver sugestão da semana. A resposta é sim. Eu normalmente tenho feito 3 sugestões por semana, ou seja, por episódio. O episódio não sai semanalmente, apesar de ser a sugestão da semana. Mas o que pode acontecer é que ou há semanas em que dou mais sugestões, semanas em que dou menos sugestões. Tenho tentado manter sempre 3, mas às vezes fica um bocadinho difícil, até porque uma pessoa começa a pensar, ok, que mais coisas Depois disto tudo, que mais coisas é que eu tenho para partilhar com o mundo que acho minimamente interessante? Portanto, se calhar vai haver semanas em que vai haver menos ou mais, mas quero sempre manter esta rubrica, até porque eu gosto muito do jingle e as pessoas também. Portanto, acho que seria um desperdício se assim não o fizesse. Portanto, próxima questão. Ah, experiência numa banda pimba. Ora bem, eu não vou dizer os nomes das pessoas que mandaram estas perguntas, obviamente, mas isto é de pessoas que me conhecem, obviamente. E portanto, portanto, vou falar da minha experiência numa banda pimba. Eu tive numa banda pimba há cerca de 3, 4 anos, pá, já não me lembro. Eu sempre andei nas bandas filarmónicas e quem me conhece sabe que eu sou músico amador, sou percussionista. E houve uma altura da minha vida em que eu queria ganhar mais dinheiro. E pensei, epá, vou meter numa banda pimba. Até foi algo, não fui eu que procurei ativamente, foi algo que me encontrou. E eu estava naquela de, epá, vamos para a frente, siga, qual é a pior coisa que pode acontecer? E opá, é uma experiência interessante. É engraçado. Não é nada enriquecedora em termos culturais ou em termos técnicos, em termos de música, mas opá, é engraçado e é dinheiro fácil. A parte mais interessante até é encontrar, ir àquelas populações, aqueles populados super distantes que nunca ninguém ouviu falar e ver as mais diversas pessoas. Coisas muito bizarras, pessoas muito fofas, pessoas muito estranhas também, mentalidades completamente diferentes daquela a que estamos habituados, e realmente depois fazer um bailarico, portanto, para a malta se animar. É engraçado, é uma experiência gira, dá bastante dinheiro, mas também acaba por ser um bocadinho taxativo e um bocadinho mais do mesmo. Fica um bocadinho a ser um bocado mais do mesmo. Mas pá, é interessante. Portanto, sim, se querem arranjar uns V-Bucks assim de lado, aconselho. Pronto, próxima pergunta. Quando é que vem o patch 2.0? Não faço ideia, mas já está a demorar muito. Portanto, é bom que venha rápido, que isto não tem piada nenhuma. Próxima pergunta. Amizades em tempos de pandemia. Aqui suponho que seja como manter amizades em tempos de pandemia. Confesso que esta é uma pergunta um pouco difícil, porque não há uma resposta certa, não é? Portanto, a solução não é cortarmos relações com as pessoas com quem gostamos, mas também não é simplesmente estarmos com elas sempre que queremos, e isso é, portanto, é complicado encontrar um equilíbrio em que uma pessoa se possa manter segura a ela e aos outros e que se possa manter também mentalmente sã, enquanto ao mesmo tempo mantendo contacto social. Ou seja, isto. No fundo, é uma questão de mentalidades e é uma questão de as pessoas com quem estamos a conectar também perceberem que não é fácil nem para nós nem para ninguém ter este tipo de interações. Então, a solução é mesmo utilizarmos as vias digitais que eu, por acaso, já usava com muita frequência, mas compreendo que há pessoas que não usem. Portanto, aqui a solução é mesmo pesarmos as coisas e vermos especialmente quem nós temos em casa e pesarmos, ver se vale mesmo a pena fazer aquela saída ou ir àquele sítio. Pronto, é um bocado de critério pessoal, não há respostas certas, mas tenham consciência, não só de vocês, mas também dos outros que vos rodeiam. E de certeza que se forem verdadeiros amigos não vão ficar chateados por não irem durante alguns meses, porque a situação é bastante séria. Portanto, não se estressem muito com isso, é o meu conselho. As pessoas vão compreender, porque estamos todos no mesmo barco. Próxima pergunta. Ok, esta aqui é. Pronto, esta pergunta diz: posso amar romanticamente a minha mãe? E ora bem, eu vou fazer aqui um scroll rápido na Constituição Portuguesa, posso determinar que sim. Ora bem, portanto, não há nenhuma implicação legal quanto a incesto. No entanto, o que eu te recomendo é que primeiro confiras com o teu pai se não há problema, porque pode causar assim um bocado tipo, de atrito, estás a ver? Porque, opá, não sei como é que as coisas funcionam, mas normalmente há assim alguma tendência para isso. Bem, moving on. Próxima pergunta. Porquê que o pão fresco. Porquê que o pão fresco é quente? Opá, isto é fantástico. Isto é daquelas coisas que me deixa acordado à noite. E realmente a nossa língua, e se formos pensar nas particularidades da nossa língua, há tanta coisa que não faz sentido. Opá, isto é uma delas. É como, por exemplo, quando pedes alguém para tirar uma foto. A pessoa não vai à tua casa e rouba-te um passo-batu, meu. Não, isso não é tirar uma foto. Tirar uma foto é dar-te mais uma foto. Epá, é o oposto. Tipo, qual é a lógica? Realmente, porque é que o pão fresco é quente? Porque não pão quentinho, hein? Até se chamam pães quentes as confeitarias. Epá, eu proponho nós abolirmos aqui o conceito de pão fresco para pão quente, ok? Pronto, pão quentinho, sim. E depois temos o pão quente e o pão aquecido. Portanto, não vale meter em torradeiras e assim, porque há diferenças, ok? Pronto, vamos lá pôr isto como deve de ser. Próxima pergunta. Por que és tão giro? Ora bem, eu não faço ideia. Isto é uma questão não para mim, mas sim para os meus progenitores. Portanto, se gostariam de ouvir os meus progenitores a falar sobre, portanto, ir... Okay, não, ok. Pensando, não, não. Vamos não fazer isso. Não, 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 não. Não quero saber da maneira que fui concebido. Ok, próxima pergunta. Next. Não tenho nada. Okay, isto não é uma pergunta, é simplesmente uma afirmação. E depois carinhas a rir. Eu, portanto, eu consigo me relacionar bastante com isto, porque na verdade eu, quando me olho ao espelho, também penso: epá, eu não tenho nada. E depois só dá vontade de rir, mas na verdade que é para não chorar. Portanto, estamos juntos na luta, força nisso, pá, qualquer cena, força. Força é uma palavra fixe. Portanto, próxima pergunta. Quais para ti os melhores videojogos de sempre e porquê? Epá, esta pergunta é incrível e é mesmo complicada de responder. Epá, quando uma pessoa fala em melhores videojogos de sempre, há muita coisa em se ter em consideração. Não só, portanto, a capacidade gráfica, capacidade, mecânica, capacidade. Apresentação, tudo do jogo, mas sim também o impacto que teve, a era em que saiu, portanto, tudo o que gerou, portanto, e isso para mim é uma pergunta extremamente difícil de responder. No entanto, vou dar o meu melhor, sendo que vou modificar um bocadinho a pergunta para jogos que mais me marcaram, ok? Porque eu efetivamente não acho que tenha. Ou seja, os melhores jogos para mim, digamos assim, os jogos que deixaram um impacto mais duradouro, no sentido em que eu não acho que tenha, a imparcialidade necessária para julgar um jogo, segundo só os seus méritos, ok? Portanto, e eu estive a pensar um bocadinho nisto, e, eu joguei muitos jogos, há imensos jogos que eu adoro, há imensos jogos da minha infância que me marcaram, obviamente, mas eu vou ter que. Selecionei três e vou explicar porquê. Portanto, o primeiro jogo é o BioShock Infinite. Este jogo foi marcante para mim porque, primeiro, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na PlayStation 3 e foi um dos primeiros jogos com narrativa. Que eu joguei até ao fim que fosse realmente boa. Eu até lá jogava jogos, sei lá, tipo, cheguei a jogar. Call of Duties, jogos do género de aventura, Tomb Raider, whatever. E as histórias nunca eram assim grande coisa, ok? Imagina, a história era apenas uma espécie de uma bengala para haver justificação para toda aquela gameplay e para os factos e portanto para o decorrer da história. Com o BioShock Infinite eu percebi-me que o jogo pode ser focado na narrativa. E a narrativa foi tão, tão boa e tão bem escrita e tão mind-blowingly amazing que ficou para mim, ficou comigo sempre até aos dias de hoje. Eu lembro perfeitamente e sei perfeitamente, lembro como se fosse hoje, o momento em que eu acabei o jogo, eu fiquei a olhar para o ecrã dos créditos durante uns sólidos 15 minutos, porque eu não conseguia processar, ou estava a processar, a tentar processar o que é que tinha acontecido. De tão. Reventada que a minha mente estava. A minha mente foi efetivamente violada por este jogo. Mas de uma maneira boa. Opá, eu sei que isto é um bocado complicado de se perceber, mas teve um impacto tão, tão forte em mim que, apesar de ser um jogo, em termos de gameplay, bastante normal, epá, era um first-person shooter bem feito e tinha algumas mecânicas usadas, como o Skyhook, mas o foco estava realmente na narrativa. E foi uma narrativa tão poderosa que, para mim, bateu a maior parte dos filmes que eu vi. E até aos dias de hoje não encontrei nada como aquilo. Portanto, portanto, BioShock Infinite é a minha primeira escolha nesse sentido. A seguir, eu escolhi Super Mario Odyssey. E isto é muito estranho, ok? Porque eu nunca fui uma pessoa que percebesse o Super Mario, ok? Eu cresci com a PlayStation 1 e então eu só peguei nos jogos da Nintendo muito mais tarde e eu nunca percebi muito bem o apelo do Super Mario. O pessoal, tipo, toda a gente adorava o Super Mario 64, era tipo o melhor jogo de sempre. E eu mesmo depois de adulto, quando fui pegar nele, eu nunca percebi o porquê daquilo ser tão bom, porque não era assim tão bom. Os controles não eram assim tão fluidos. Eu depois de jogar jogos como Crash Bandicoot, nomeadamente o 2 e o 3, e mesmo Spyro the Dragon, ir para o Super Mario 64 parecia um downgrade demasiado grande, de modo a que eu nunca percebi muito bem portanto, a magia do Super Mario e o monstro que se tornou e, portanto, a mascote principal da Nintendo. No entanto, quando adquiri a Switch e comprei o Super Mario Odyssey, foi meramente por recomendações, mas não estava naquela de isto vai ser um jogo e eu vou passá-lo e vai ser tipo ok. Mas não. Foi das coisas mais surpreendentes, porque eu pela primeira vez consegui perceber o Super Mario e consegui perceber o apelo. Portanto, de toda a franchise e portanto, a felicidade e a alegria que vem de puramente só movimentar o personagem. E isto é das coisas, mais fantásticas em termos mecânicos, em termos de mecânicas de jogo e de físicas, que eu acho que um game developer pode, ou seja, ou que anseia ter, porque só o facto de controlar a personagem e aquilo que a personagem consegue fazer, independentemente do mundo à sua volta, é puramente magia. É completamente magia. E a partir do momento em que uma pessoa consegue encadear os saltos e depois mandar o chapéu e saltar em cima e não sei o que, não sei o que mais, e consegues andar pelo mundo de maneiras absolutamente arbitrárias e que só tu defines, torna a experiência absolutamente mágica e tem um replay value que é incalculável, porque tu literalmente podes tomar a approach que tu quiseres, podes ir buscar os objetivos que tu quiseres na ordem que tu quiseres, é absolutamente fantástico. E agora percebo que no Super Mario 64 era isto, mas numa escala muito mais pequena. Portanto, isto foi um abre-olhos, por assim se dizer. E eu já fui, já voltei ao Super Mario 64 já com outros olhos, se bem que continua a não ser o jogo que eu acho que tenha destronado o Crash Bandicoot ou outras platformers da PlayStation 1. Mas mesmo assim, considero para mim ser o melhor platformer que eu já joguei em tempos modernos. Super Mario Odyssey, incrível. E finalmente, vou ter que dizer um dos jogos que tenho mais amor-ódio, que é o Bloodborne. Epá, estava aqui indeciso entre o Dark Souls e o Bloodborne. Mas a verdade é que, apesar do Dark Souls ter tido mais impacto, literalmente impacto de bater, ok? Sentido em que eu bati muitas vezes com a cabeça na parede até conseguir entrar naquele jogo. É um jogo muito mal de se entrar, é um jogo terrível com os jogadores novos. É um jogo que se está a cagar, e peço desculpa a expressão, mas está-se a cagar para quem tu és como player base. Tipo, não quer saber. O jogo é aquilo, queres, queres, não queres, fuck off. Tipo, ele não quer saber, ok? Então é um jogo muito complicado de se entrar, mas a verdade é que eu, quando fui para o Bloodborne, já vinha com uma bagagem muito grande de jogos de Dark Souls. Vinha com o Dark Souls 1 e com o Dark Souls 2 em cima. E, portanto, eu sabia o que estava a fazer, mas, no entanto, não consegui clicar com o jogo de início, ok? Foi um jogo que eu comprei, joguei, tipo, 2 horas e pus para o lado. Foi de género, ok, isto é horrível, não é tão bom como aos outros, vou voltar aos outros. E foi só então até foi o ano passado que eu voltei a pegar no jogo, isto por conselho de um amigo meu que já o tinha jogado antes, e que me disse: epá, é mesmo fixe, why not? Tenta outra vez. E eu fui e não sei, e lá está, também são daqueles momentos em que parece que alguma coisa se desbloqueia na nossa cabeça e que, opá, e passou a ser o jogo é extremamente difícil e continua a ser, mas passou a ser uma viagem de deslumbre e de querer perceber mais, porque ao contrário dos jogos anteriores, não sei se conhecem, mas pronto, os jogos têm uma lore bastante pormenorizada, mas bastante escondida e espalhada e não sei o quê. Mas a história do Bloodborne, para além do combate, personagens, bosses, mecânicas serem absolutamente fantásticas para um jogo de 2015 e absolutamente revolucionárias até, a história tem tanta, mas tanta bagagem que uma pessoa não tem noção. Só para terem uma ideia, existe neste momento publicado na internet uma tese de 190 e tal páginas só a explicar e a contar a história do Bloodborne. Isto é verdade. A tese chama-se The Red Hunter, ou alguma coisa assim do género. Eu depois posso-vos fornecer o link e eu já li a maior parte dela e é absolutamente estonteante o mundo que os amigos da From Software conseguiram construir portanto, de uma forma de mídia que não tinha nada por trás. Não havia um livro, não havia um filme, não havia uma ideia por trás. Isto foi tudo criado do zero. E é absolutamente soberbo a maneira como eles conseguem construir este mundo. E a maneira como nos é apresentado. É absolutamente fantástico. Portanto, estes três jogos estão no meu top, estão no meu coração. Vou com eles para a vida. E já voltei a eles várias vezes e nunca me canso. E isto acabou de ficar um episódio Minha Nossa Senhora gigante. Portanto, vamos encerrar aqui as perguntas. Eu não estava a contar que isto ficasse tão grande. E, portanto, vamos à nossa rubrica semanal. Sugestão da semana, muito rápido. Toca o jingle. E esta semana, para terminarmos o ano, e visto que já não vão ter nada durante algum tempo, vou aqui recomendar-vos uma podsérie em formato podcast de Luís Franco Bastos, chamado O Hotel. O Hotel é, portanto, a história do quotidiano de uma família que tem o grande hotel da Marateca, situado na Marateca, e cujo Luís Franco Bastos dá a vida a cada uma das personagens e tem vozes diferentes. E esta podsérie é absolutamente fantástica. Eu tenho ouvido durante o trabalho e é hilariante. Tenho-me rido imenso. As personagens são extremamente bem escritas, extremamente engraçadas, extremamente diferentes umas das outras, visto que é a mesma pessoa que lhes está a dar a voz. Portanto, as coisas simplesmente funcionam. Devo avisar desde já, contudo, que é um podcast com uma linguagem bastante forte, visto que a maioria das personagens são bastante brejeiras, o que para mim é hilariante e para mim é parte do charme da série. Mas, portanto, compreendo que não seja, portanto, a gosto de todas as pessoas, portanto, um pouco de cautela ao irem ouvir, especialmente se estiverem perto de malta mais jovem. Posto isto, minha segunda recomendação são estes próprios fones que estou a usar, que são os fones Arctis 5, que foram dados pela minha namorada há 2 anos. Epá, já não me lembro muito bem, ela provavelmente vai me matar por eu não saber de cor, mas têm sido uns fones que me têm acompanhado este tempo todo e que são os melhores fones que eu já usei, e é os fones que dão o áudio que vocês estão a ouvir. A minha voz sempre foi gravada com estes fones. Portanto, se a minha voz está fixe ou se não está, ou da maneira que é, é sempre gravada por estes fones. E eu, portanto, não posso recomendar mais isto, porque além de terem um som soberbo, fantástico, o microfone é muito, muito bom. E depois tem uma das melhores features que, para mim, visto que sou uma pessoa que usa muito computador e que joga com muita frequência, usa, que é uma espécie de um rióstato, ok, isto se calhar não foi a melhor palavra, mas uma espécie de um manípulo, exato, que é um rióstato no fundo, que consegue, com o qual eu consigo manipular o volume de som que eu quero que saia ou do canal de voz ou do canal tanto o som do Windows, o que me permite regular externamente se quero ouvir mais o jogo ou mais as pessoas, e consigo fazer isto a qualquer altura, o que é absolutamente fantástico. Portanto, estes fones são extremamente bons, extremamente resistentes, e eu estou a recomendá-los agora porque é possível que, se eu continuo e eu já ando a pensar nisto, é possível que eu queira migrar para uma coisa mais a sério, ter um microfone dedicado para poder fazer entrevistas e, como tal, se calhar a minha voz é capaz de sair diferente quando isso acontecer. De qualquer das maneiras, quero deixar esta recomendação, que estes fones são absolutamente fantásticos e têm um preço extremamente competitivo. Finalmente, e em vez de uma terceira recomendação, quero dar uma palavrinha para aquelas pessoas que estão ansiosíssimas que o ano acabe, porque este ano foi uma bosta, não é? Então o próximo ano é que vai ser. Para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que, quando passar a meia-noite, vai estar tudo na mesma. E vamos estar na mesma bosta que estávamos no dia anterior, porque não cabe ao calendário melhorar as nossas vidas. É a nossa responsabilidade como indivíduos tornarmos o mundo um bocadinho mais suportável para toda a gente, sim? Portanto, tentem fazer uma boa ação. Que tal? Que tal isso? Que tal isso, hein? Em vez de ficarmos a olhar para o relógio. Pronto. E é isto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a toda a gente que me ouviu até agora. Muito obrigado a toda a gente que me deu ideias, que falou comigo, que me deu feedback, bom e mau, a toda a gente que me fez perguntas, a toda a gente que, portanto, se envolveu de uma maneira ou de outra com o meu podcast. Isto continua a ser um projetinho super pequeno. Não acho que vá ser muito mais que isso, mas para mim enche-me o coração saber que tenho o apoio destas pessoas e muitos deles grandes amigos meus. Portanto, muito obrigado. E em especial, um obrigado muito especial à minha namorada, à Ju, porque foi ela, muito do cérebro por trás deste podcast. Ela é que me ajudou, ela é que fez o design, ela é que me ajudou a planear as publicações, ela é que me ajudou a encontrar serviços de streaming, ela é que me encorajou e deu-me na cabeça sempre que eu não sempre que eu não fazia um episódio. Ela é a principal razão pela qual vos trago estes episódios. Portanto, desculpem lá a lamechice, mas muito obrigado. Tu sabes que és incrível e que somos a melhor equipa. Já sabes isso tudo. Pronto. Posto isto, chegamos ao fim. 10 episódios, finalmente. Como já vos disse no início, não sei para onde é que isto ainda vai. Provavelmente para o YouTube, mas fica um bocadinho assim no ar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a toda a gente. Obrigado por estarem desse lado. Um excelentíssimo 2021. Vamos fazer para que isto seja melhor este ano. E não se esqueçam, acima de tudo, manterem saudáveis e perto dos vossos, conforme for possível. Ok? Portanto, boas entradas para quem me estiver a ouvir, porque isto ainda vai sair ainda hoje. E um excelente 2021. E vemo-nos daqui a uns tempos. E como já é costume, continuação de uma excelente semana.